Você está ouvindo o novo programa Pedaleira, com apoio da Bicicletaria Cultural e da Ciclo Iguaçu. O que mais que tem preferência? Onde mais a gente deve dar preferência? A gente dá preferência ao transporte coletivo. Em alguns lugares existe transporte público, e o transporte público é de uma gestão pública, com interesse de saúde pública. Oi, Muriel, boa tarde, minha amiga. O que é preferencial, né? Preferencial é entender que no trânsito, nessa arena onde todos se encontram, existe o maior, existe o menor. Você dá preferência ao menor. Preferência e prioridade. O maior cuida do menor. Onde mais a gente deve dar preferência? Nas condições que permitem as pessoas terem acesso de forma democrática, de forma plural. Então, a gente está falando também do transporte coletivo. Tá? O transporte público é quando vem da gestão pública, e não é o caso da nossa capital, Curitiba. Aqui a gente tem um transporte coletivo com uma gestão bastante discutida, porque o contrato de concessão está de novo sendo revisado, ele é revisado a cada 25 anos, e em 2025 ele vai ser assinado um novo contrato. Então, há 2 anos, 1 ano e meio, já está sendo feita essa discussão do que é que precisa mudar, do que precisa atualizar nesses contratos, e pasmem, está muito parecido com o contrato de 25 anos atrás. As atualizações são as mesmas, elas não alteram infraestrutura, não alteram o comportamento dos passageiros, pedem, claro, uma atualização dos veículos, mas fala de veículos todos movidos a energia elétrica, para evitar o uso de combustível fóssil, ó, as questões da urgência climática aqui de novo, né? Que tem preferência aqui no programa também, que é preferencial. Então, tem essas demandas, mas essas são demandas que vêm basicamente de uma estrutura de atualização do mercado, né? Os carros agora estão cada vez menos sendo interessantes como consumidores de combustível fóssil, eles estão indo mais para essa área da energia elétrica, mas no trânsito dá na mesma, né? A ocupação no trânsito dá na mesma, o comportamento dos motoristas está dando na mesma, então está faltando aquela participação nossa, cidadã, aquela participação de que só a gente, como usuário, como quem sofre e sente as necessidades, pode fazer. Então, precisamos sempre acompanhar essas discussões para que elas sejam transparentes e que nós tenhamos vozes, tenhamos chances de levantar a voz e falar sobre o que é necessário neste momento crucial, que é falar sobre a renovação do contrato de mais 25 anos do transporte coletivo aqui em Curitiba. E aí, não tem como não falar da tarifa zero. A tarifa zero é um movimento que acontece em vários lugares do mundo, mas ele também está crescendo bastante no Brasil. Quantas cidades já são tarifa zero no Brasil? O que é uma cidade tarifa zero? É quando você... a tua passagem de ônibus, ela está subsidiada pelos usuários, pelos usuários de toda a infraestrutura da cidade, das ruas, dos estacionamentos, dos teus impostos, né, urbanos, mas também por uma lógica do mercado. Enfim, a tarifa zero é um projeto que está sendo implementado. Eu quero achar quantas cidades no Brasil, mais de 100 cidades brasileiras, já adotaram a tarifa zero. Paranaguá é uma das cidades tarifa zero, né? Que o ônibus, ele é subsidiado. Falar que ele é de graça pode dar uma noção de que é um oba-oba, né? E que também parece ser provisório. Então, o que acontece é que são cidades que reorganizaram seu sistema de transporte e identificaram o quanto a passagem de ônibus pode ser abusiva, e ela se torna praticamente uma... Ela dificulta muito a vida da família brasileira, exigindo dela um valor que a própria economia não está subsidiando, não está permitindo para que ela gaste. E o direito de ir e vir é um direito fundamental de todos, então o transporte coletivo tem a missão, por isso que ela também tem a vocação de ser pública, né? Mas ela não é aqui no Curitiba, mas ela tem a vocação, o transporte coletivo tem a alma de atender a sociedade como um todo, o coletivo. Então está aí uma das missões de quem trabalha com transporte coletivo. E aí é problematizar o acesso e o direito de ir e vir de um cidadão, pagador de seus impostos, atuante na sociedade, é algo que quase se torna inconstitucional. Mas é algo bastante complicado, porque ela já funcionou dessa forma pagante, como mercadoria, há muitos anos. Mas tem aqui 106 cidades no Brasil com população de 355 mil pessoas. A maior cidade é no Ceará, com 355 mil pessoas, o censo de 2022, Caucaia, no Ceará. É a cidade que tem tarifa zero. A menor cidade que tem tarifa zero é Santa Isabel, em São Paulo, 53 mil habitantes. No Paraná, curiosidade aqui, ó, tem Paranaguá, como eu falei, 145 mil habitantes, 146 quase, e Cianorte. São duas cidades no Brasil que tem tarifa zero. E aí é um debate que a gente precisa fazer. Estamos em ano eleitoral, de impacto municipal, muito mais acessível para você, para mim, para todos nós visitarmos as pessoas que são nossos representantes, estão aqui na mesma cidade que você. As eleições municipais, elas vão gestar sobre mobilidade. No litoral, precisamos revisar o ônibus que faz Paranaguá Praias, está muito caro. E o local tarifa zero atende até 5 quilômetros. Olha, tem trecho, então. Eu imagino que deve ser uns detalhes assim. Da PR-407 e Paranaguá vai até o décimo quilômetro. Ah, tá, do quilômetro 5 até o quilômetro 10. Os moradores que estão do 5 ao 10 podem ter a tarifa zero. É isso, Muriel? Até o quilômetro 5. Ah, tá. Então, as pessoas que estão fora dessa área têm que ir a pé até o ponto que permite que elas tenham tarifa zero. Ficam sem ônibus. Pois é, porque é isso, né? Você precisa de uma articulação. Se é só uma região que tem aquele... Se é só uma zona que tem a tarifa zero, você está excluindo todas as pessoas em volta e não está trabalhando com essa acessibilidade. É algo que a gente precisa debater de forma coletiva. A tarifa zero é esse ano que a gente precisa debater, onde vai ter... É onde vão estar os candidatos e candidatas mais proativos a esse assunto. Se não for pautado esse tema de forma muito contundente agora nas eleições municipais do Brasil todo, se não for agora, as pessoas que forem eleitas não vão mostrar compromisso com um movimento que precisa ser ousado, que precisa ser corajoso e que a gente precisa estar participando. Então, esse acho que é um programa de convocação também, de explicação do porquê que a gente fala o que a gente fala, e trazendo não só o universo da bicicleta, mas trazendo aquilo que é, como eu falei e vou repetir, aquilo que é preferencial. Qual é a preferencial nesse momento que a gente está conversando aqui? É falar sobre mobilidade ativa, é falar sobre o nosso momento de ano eleitoral. O que o ano eleitoral permite? Permite que a gente fale sobre mobilidade. A mobilidade é o nosso, nossa grande arena, nosso grande, nossa sala de encontro. E é também lugar da gente comemorar alguns avanços, ter como referência alguns momentos, mas nunca perder como referência onde você está, quais são suas necessidades, quais são suas características, o que de fato você precisa e o que é que você como que você está sendo atendido nesse sentido. Falando de eleições, tá? Porque é possível tarifa zero numa cidade pequena e numa grande, não? João Vaz Rodrigues perguntou. Eu acho que eu quero muito estudar muito mais sobre isso. Vai estar acontecendo 3 de maio. Tarifa zero é tema de simpósio internacional na UFABC. Onde que é a UFABC? Mas tem pessoas super interessantes. Onde eu achei isso é na rosalux.org.br, Fundação Rosa Luxemburgo, Brasil e Paraguai. Então, se quem quiser saber mais, já reserva na agenda 3 de maio, tem esse simpósio internacional. Achei as pessoas extremamente interessantes para debater sobre isso, com bastante propriedade, pareceu. Um deles é um pesquisador polonês, um dos maiores referências no planeta, também é secretário de transporte de São Paulo. Enfim, tem um pessoal bem legal. rosalux.org.br vai ser feito esse debate sobre tarifa zero. E eu acho que vale a pena entender mais. A pergunta do João Vaz é isso, né, João? Ainda a gente vê que a quantidade de cidades no Brasil, são mais de 100 cidades, mas que estão no Brasil com a possibilidade de tarifa zero, alcançou até 355 mil pessoas. A gente aqui em Curitiba tem quase 2 bilhões de pessoas. Então, por quê, né? Por que que dá para fazer numa pequena? Por que que dá para fazer nessa de 355 e nos outros municípios menores? Por que que já não são tarifa zero? Então, acho que vale a pena a gente fazer essas questões, sim. E eu tenho essa pergunta também, João. Mas eu acho que a gente precisa estudar mais e participar. E todas as novidades eu vou tentar trazer aqui, porque eu acho que é um assunto preferencial. E eu queria falar, então, já encerrando um pouco o programa, levantar que a gente está nos últimos dias. A partir de amanhã, são só 20 últimos dias para fazer o seu título de eleitor. Então, você jovem de 16 anos, exercite a autonomia que a lei já acha que você tem. Trabalhe de uma forma social, ativa, participativa na sociedade e faça o seu título de eleitor. Então, até dia 8 de maio, dá para fazer o seu título de eleitor, e é claro que eu convoco vocês a pensar de uma forma mais proativa, mais sensível e mais, como eu falei aqui com aqueles jovens que estão lutando pelo futuro, pelo seu próprio futuro, pensem verde. Então eu quero convocar todos e todas aqui para fazer parte desse primeiro voto verde. Vote em pessoas que tenham propostas sensíveis ao meio ambiente, que sejam pessoas que questionem coisas que não estão sendo questionadas e tenham ousadia e coragem necessária para fazer mudanças, porque a gente precisa de mudança de comportamento. Então, até dia 8 de maio é o teu prazo para ir pessoalmente. O prazo de fazer seu título de eleitor virtualmente já passou. Então, o tempo está se esgotando. Agora você vai até o TRE Paraná. Onde que é mesmo? TRE Paraná. Aqui no caso de Curitiba, né? E faz o seu primeiro título, o seu título de eleitor e vote pela primeira vez. Faça coro a essa comunidade que não está sendo vista. Porque quando a gente fala de tomadas de decisões que não estão contemplando visão sustentável, mais corresponsável por questões climáticas, enfim, entre outras coisas, a gente está falando de quem não está sentindo que o futuro deles está comprometido. E o futuro de toda a nação, de todo o planeta, precisa desse posicionamento, dessa defesa pela qualidade de vida no planeta, tá? Sem muita ansiedade, mas a gente tem a nossa parcela aí para agir. TRE Paraná, onde é que fica? Por que você não me entrega o TRE Paraná? E aí, só para facilitar, então, mas quem tiver afim, pesquisa, saiba que o tempo está voando para que você possa fazer o seu título de eleitor. Depois não adianta ficar discutindo de que time você é, qual que é o presidente que você acha melhor, porque o teu voto nessa eleição vai afetar diretamente, vai bater na sua porta, vai te dar um retorno das suas escolhas de uma forma muito imediata e curtíssimo prazo. Então, participe, porque é o que precisamos, tá bom? Era isso por hoje, pessoal. Alguém mais quer trazer algum comentário? A gente está estudando mudanças no programa. Pretendo fazer aqui um anúncio, vários anúncios das novidades em breve. E ó, o TRE Paraná, quem quiser aí me passar o endereço, porque eu não estou achando aqui, eu queria só facilitar entregar a melhor mensagem, né? Mas dá para chegar, só pesquisar. João, obrigada pela participação, Muriel também. Pessoal, muito obrigada. Vai ficar gravado esse programa nas mídias, tá bom? Não esqueçam o site do Cultura, da Rádio Cultura mudou, agora é radioculturadecuritiba.arte.br. Daí fica lá tudo gravado em forma de podcast e de vídeo. Aí pode encontrar mais informações e me mandem os comentários do que vocês gostaram, do que vocês não gostaram. Beleza? E a gente chega ao fim de mais um programa ao vivo. Então é isso, pessoal. Muito obrigado pela presença. Obrigado mais uma vez, pessoal, aqui no Instagram e nas outras mídias, YouTube, Facebook, Twitter. Valeu e até a próxima quarta-feira.
E este foi o novo programa Pedaleira, com apoio da Bicicletaria Cultural e da Ciclo Iguaçu. Para saber mais, acesse cultura930.com.br/pedaleira.